Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa conferência. E eu acredito que os irmãos, alguns dos irmãos devem estar muito curiosos onde a gente vai começar hoje. Não será Apocalipse. Abre Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 44 até 51. E depois nós vamos fazer uma outra leitura também, mas na sequência, depois que explicar esse texto. Mateus capítulo 24, versículo 44 até 51. Nós vamos dar continuidade à nossa conferência e hoje vamos falar da grande tribulação e eventos anteriores e posteriores. Eventos que antecedem a grande tribulação e eventos que acontecem após ela. Nós devemos chegar pelo menos até o final da tribulação e explicar todos os fatos ali. Fica para amanhã somente a parte que sucede após, que seria o milênio, novos céus e nova terra, e as coisas que Deus já tem determinado ali. Fazendo a leitura, Mateus 24, versículo 44. Mateus 24, versículo 44, diz assim: "Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo em que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes." Oremos. Obrigado, Senhor, pelo tempo que vamos ter, segundo a Tua palavra. Nos orienta para compreendermos todo esse ensejo que se prepara para acontecer em breve. Abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos comentar primeiro algumas coisas que são relacionadas a este evento. Existem 7 parábolas em Mateus 13 que algum tempo atrás eu até expus aos irmãos essas parábolas e dei a explicação por cima sobre elas. Eu quero lê-la um pedaço ali, porque ela fala exatamente desse tempo do fim. Então ela vai dar um pano de fundo para contemplar todo o contexto. Diz assim, e eu vou dar a seguinte interpretação de cada uma delas, ok? Diz assim lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. "Também o reino dos céus..." Então, o reino dos céus é o reino milenar de Jesus Cristo. "Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo." Ou seja, Israel é o tesouro que está no campo. O campo é o mundo. Está escondido, porque está espalhado, está oculto. Então, Jesus Cristo vai fazer com que essa nação se retorne à evidência, ou seja, seja a primeira. Versículo 45 também diz: "Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociando em busca de boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou." Ok? Aqui está um outro tempo, uma outra parábola, em que a pérola é a igreja, porque é composta de micro-organismos. E naturalmente, uma a outra, e esta pérola, na verdade, é a igreja, e Jesus Cristo a comprou. Versículo 47. "Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que se apanha toda a qualidade de peixe, e, estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: entendes todas essas coisas? E eles disseram: sim, Senhor. Bom, eu não sei até que ponto eles estavam entendendo, mas uma coisa é certa: aqui explica aquele texto que eu passei ontem aos irmãos, lá em Mateus 24, do versículo 44 que nós lemos, um pouco acima, não sei se vocês lembram, diz assim: estando dois ao campo, será levado um, deixado o outro. Estão lembrados? Olha aqui, nesta parábola, em que Jesus dá a interpretação desse tempo que vai acontecer, que é chamado a consumação dos... a consumação do mundo. Ou seja, vai-se realmente terminar tudo aquilo que Deus planejou para executar o seu reino, ou seja, o reino de Deus sobre os homens, porque este sempre foi o plano de Deus. Mas, voltando aos eventos que sucedem aqui, existem algumas considerações que é necessário nós sabermos. A primeira delas é o seguinte: durante esse período, se a igreja saiu fora, quem é que vai ser responsável de anunciar a palavra de Deus, seja o evangelho do reino, ou que seja a palavra de Deus? Mas quem será responsável? Como lembram que terminou o período da igreja, começa a última semana de Daniel, e Deus repassa novamente a responsabilidade para o povo judeu, para que eles continuem a fazer a sua obra, que é a última semana de Daniel, que está faltando, que completa 490 anos, que na verdade foram 483, até aquele dia em que Jesus Cristo entrou montado num burrinho e os líderes o rejeitaram. Parou o relógio e Deus falou assim: bom, parou o relógio. Quando a igreja sair, então o relógio volta a contar. Então, quando a igreja for arrebatada, voltará novamente a Israel o poder de anunciar o evangelho. E vai ser uma grande confusão, porque, irmãos, esses 144 mil, eles estão lá descritos, conforme nós vimos, lá no capítulo 7 de Apocalipse, ok? Mas nós não mencionamos muita coisa, como eu havia falado aos irmãos, que nós íamos retomar para ver detalhes desse fato, ok? Lá no capítulo 7, então, se tem a seguinte determinação, né? Diz assim, não, dizendo no versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, que eram de 144 mil selados. E aí fala 12 mil de cada tribo. Para entendermos melhor, prossiga um pouquinho, vai para o capítulo 14 de Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 até 5. Nós vamos fazer a leitura ali para entendermos melhor quem são esses 144 mil, ok? Que são chamados os testemunhas de Jeová, tá bom? Diz aqui, versículo 1: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Então significa que os 144 mil foram mortos, porque o monte Sião, segundo a descrição aqui, esse monte Sião não é um monte Sião sobre Jerusalém, e sim o monte Sião que é conhecido, que era chamado, que está lá no céu. Então todos eles morreram, porque esse capítulo 14 aconteceu no céu. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpista que tocava com as suas harpas, e cantavam todos os 144 mil, um como um canto, novo diante do trono e diante dos quatro animais e anciãos, e ninguém podia aprender aquele canto. Vejam as condições. Não havia ninguém que pudesse aprender, senão os 144 mil. Imagine, irmãos, só eles cantavam, porque eles foram comprados da terra. Até aí, aparentemente, não se fala quem é. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Olha, só podem ser homens. Primeira coisa. Porque são virgens, então nunca casaram. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os dentes, os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, primeiro, são judeus e são homens. Então, se por acaso, aqui tem um detalhe interessante, tá? Se por acaso algum testemunho de Jeová te bater na porta, porque, sabe, eles andam na rua como uma pastinha ou como uma bolsa, mas eles andam bem devagar, sabe? Como alguém que está interessado em pegar alguém como prosélito, e chegam, bate na sua porta, bate palma lá, convida, ah, queremos conversar com você, mostrar um pouco da palavra de Deus, nem sequer abre a Bíblia, abre a revista. E lá eles vão explicar algumas coisas que parecem, realmente são verdades, mas no final tem uma pitada de veneno, porque eles anunciam que eles são 144 mil. Agora, existe alguns deles bem instruídos. Por outro lado, alguns deles não são bem instruídos, ainda são aprendendo, estão aprendendo a como fazer prosélitos, como diz eles. Eu tive já a oportunidade de várias vezes conversar com eles e questioná-los. E não adianta, irmãos, quanto mais você fala, pior fica. É difícil você conturbar a mente deles, porque eles parecem que levam, parece que eles levam uma lavagem na mente de tal forma que eles não aceitam nada daquilo que a Bíblia diz, porque eles têm a própria Bíblia deles. Até esse trecho que nós lemos aqui, na Bíblia deles é mudada, é totalmente alterada, não tem nenhuma. E aonde estão os nomes de Deus é tudo Jeová. Então é o Shaddai, é o Elion e tudo mais, tudo trocado, não tem nada, é tudo Jeová. Então Deus tem dado o nome porque Deus tem dado a sua manifestação naquele momento. E já tive a oportunidade de conversar com vários deles e perguntar se eles realmente são os testemunhos de Jeová. Eles dizem que são. Aí eu pergunto, mas você sabe que na sua Bíblia não tem escrito que são homens castos e são somente judeus? Eles ficam assim, como assim? Eu já questionei. Eles realmente não têm resposta, porque eles não têm a verdade. Eles simplesmente são doutrinados a seguirem a sua Bíblia. E essa Bíblia foi realmente alterada em 1900, ou 1890, ou 1910. Ela foi alterada. Daí para frente, toda a Bíblia tem seguido esse padrão que eles têm. Tá certo? Então, não aceite nenhum testemunho de Jeová vir na sua porta. Se vier, e se você tiver tempo e quer falar com eles, explicar a palavra deles, para ele, seja bem realmente alguém que saiba o que você está fazendo. Do contrário, você vai ficar com dúvidas. Então, não vá ter dúvidas. Outra coisa é que, se você falar para eles, olha, isso não quero, porque eu sou cristão, eles vão voltar na sua porta até pescar você. Então, não tenha essa ideia de falar que você é cristão. Você fala assim, olha, muito obrigado, mas eu já tenho o meu Deus a quem eu sirvo. É melhor você falar assim e não gastar tempo, a não ser que a pessoa esteja pronta para ouvir, porque na verdade eles só falam. Então, só eles. Uma vez eu cheguei, eles chegaram na minha casa, Eu falei, pois não. Ah, nós queremos... 10 minutos, irmãos, 10 minutos. Falei, posso falar? Posso fazer duas perguntas? Aí eles, pode. Por que que vocês dizem que são testemunhos de Jeová, e se os testemunhos de Jeová são só judeus? Ele um olhou para o outro e... Como é que é? Hã? Aí fez uma pergunta. Por que que aquela mulher está andando com vocês, que são só homens castos? Aí eu acrescentei mais uma pergunta. Eu falei assim, quantos de vocês vão para o céu? Eles falaram, 144 mil. Mas vocês são mais de 1 milhão. Ah, mas... Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que se continuar a pregar o Evangelho, é esse que vai ser escolhido por Deus como testemunho de Jeová. Eles são mais de 1,5 milhão hoje, irmãos. E eles não sabem. E foram os que morreram, né? Quem é que vai para o céu? Quer dizer, eles estão fazendo uma peregrinação, achando que vão ganhar um lugar no céu, porque estão pregando o Evangelho. Então, não aceite eles na sua porta. Nem convide para dentro da sua casa para ensinar. Se você tiver um parente, tudo bem, aceite como parente, mas se ele começar a pregar, você fala assim, olha, aqui quem prega é minha casa, eu prego para você, mas também não vai na casa dele, porque ele vai te pregar, né? Muito bem, então, essas testemunhas, chamadas testemunhas de Jeová, são 144 mil homens, eles terão a responsabilidade de pregar o Evangelho do reino, de pregar a palavra de Deus, mas chamado o evangelho do reino. Não é o evangelho da graça, é do reino. Mas aí vem a questão é a seguinte: como é que as pessoas serão salvas durante esse processo? Apocalipse capítulo 14, versículo 12 e o versículo 13 explica exatamente isso. Diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, duas coisas importantes: vai haver os mandamentos do Senhor? Vai haver. Então tem que seguir pela fé em Cristo. Então, não terá a marca da besta, fazer o bem. Na verdade, como eu havia mencionado algum tempo atrás, não sei se os irmãos recordam, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é a constituição do reino. Provavelmente eles vão pregar isso, inclusive aquela oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa oração só pode e deve ser usada durante a tribulação. Quem usa durante e fora disso, na verdade, ela traz o ensinamento de como orar, mas ela é específica para esse tempo da tribulação. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, vai haver realmente uma maneira de viver cristã dentro da tribulação, e muitos serão salvos. Na verdade, um terço da humanidade, acredito eu, um terço vai passar para o milênio. Dois terços estará morrendo. Boa parte desses são os que seguem o anticristo. Uma pequena parte que morreu, inclusive os 144 mil, tá? Eles estarão juntamente com Deus e estarão servindo o Senhor lá no milênio ou no reino. Há uma outra coisa que nós também não mencionamos, lá no Apocalipse capítulo 10, versículos de 1 até 4, aonde João ouviu algumas coisas e ele foi lhe proibido que não escrevesse. Então nós não sabemos o que aconteceu, o que ele ouviu, tá? Capítulo 10, versículo 1: e vi um outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Então, Eu posso dizer que é essa figura aqui, ó. Ok? É uma figura que está aqui, que representa mais ou menos isso. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Então, tem uma semelhança ali nessa imagem. E tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz, como ruge um leão. E quando clamou, os sete trovões emitiram as suas vozes. E quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os sete trovões emitiram e não os escrevas. Então, nós temos aí um evento muito interessante. Provavelmente é no começo da tribulação, no início da tribulação ocorrerá isso. Agora, vejam bem, irmãos, isso é algo que ele viu, de forma que está ocorrendo em algum lugar. Se é no céu ou se é na terra, não dá para nós distinguirmos, porque realmente é um texto um pouco complicado. Aí você fala assim: mas pastor, lá no céu não tem, não tem água, não tem mar. Verdade. Então deve ter ocorrido na terra. Agora, se nós olharmos no contexto, esse texto no capítulo 10, ele é um parênteses, ou seja, é uma forma em que Deus dá uma pausa para as coisas ocorrerem. Porque até então, no capítulo 9, ocorre na terra. E aí há um parênteses novamente, no capítulo 10 há um parênteses, dizendo assim, é um simbolismo para dizer algo que Deus vai fazer. Agora, qual as coisas que sucedem disso? Não dá para entender tudo, porque não há uma forma de explicar. Existem alguns estudiosos que falam algumas coisas e outros falam outras. E eu fico naquela assim, no momento, se eu não posso explicar, eu não vou inventar. Eu vou esperar para Deus mostrar. É mais fácil do que tentar descrever algo que é desconhecido. Ou seja, não se tem uma explicação lógica. Mas é um fato que aconteceu e foram guardados em segredo. Podia ter, os sete trovões podiam ter falado alguma coisa que seria, sendo escrito na Bíblia, poderia dar um alerta para as pessoas em relação ao tempo, ou a situação, o local, as pessoas, mas Deus proibiu. Capítulo 11, versículos 1 e 2. Capítulo 11, versículo 1 e 2. João recebeu uma vara e ele foi dado a vara para ele para medir. Olha o que diz lá: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Isso é na terra. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade por 42 meses. Irmãos, isso quer dizer o seguinte: 42 meses, na verdade, é 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. Naturalmente, quando houver essa oportunidade, agora, nós não sabemos se realmente começa aqui ou começa aqui, um pouco além, uma metade, antes da metade da tribulação. Mas que vai ocorrer, isso vai, que é o seguinte: 42 meses, o povo no mundo vai poder pisar no átrio de fora. Só que é do átrio do templo, o templo que vai ser construído. E, naturalmente, segundo a história, somente aqueles que adoravam a Deus eram prosélitos, podiam estar ali. Mas diz que todas as nações do mundo, quer dizer, qualquer um, até o impuro. Isso quer dizer, possivelmente, que Israel vai começar a perder o domínio aí, e quando acontecer que na metade da tribulação, pode ser que seja no princípio da tribulação e vem até aqui, e aqui foge também, pode ser isso. Mas que são 42 meses, são. E esse detalhe é importante, porque os judeus contam, eles são muito meticulosos em contagem de números, de anos, de épocas, eles guardam isso, eles não esquecem, e isso vai ser um sinal para eles, possivelmente. Então, temos mais duas coisas interessantes aqui. Por favor, vá para o versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Ok. Então, na metade da tribulação, o anticristo virá e querá, e tentará fazer com que Israel, o povo de Israel, o adorem como Deus. Os olhos dos judeus abrirão. Começarão a entender que tudo que estava no Velho Testamento relacionado às profecias, principalmente aquilo que Daniel falou, e eles conhecem o Velho Testamento, eles leem, naturalmente isso vai despertar neles, então aí eles saberão que tem que fugir. Alguns serão presos, muitos fugirão, e eles vão se esconder em cavernas, e Deus vai os guardar, vai poupá-los durante todo esse período. Como eles vão comer, o que eles vão beber, vai ser no deserto isso, ainda é um mistério, se alguém vai fazer isso, se alguém perceberá e fará isso, se alguns cristãos que se converteram, né, algumas pessoas que se converteram, sabendo disso, vão fazer isso e proteger Israel, tudo é possível. Nós não sabemos todas as coisas, mas uma coisa é certa, que eles vão ter que fugir. E aí entram as duas testemunhas que vão pregar o evangelho do reino. Só que elas vão naturalmente, vão começar a julgar o povo de Israel. Porque diz aqui, olha, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe fizer fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre a água para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, com quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará a guerra e os vencerá e os matará. Então, de certa forma, eles vão atuar na metade da tribulação para frente, mas vai chegar um ponto em que o diabo vai matar essas duas testemunhas. Já sei até o que vocês estão pensando, irmãos. Quem são? Vamos lá. E vai vencer. E diz aqui que eles vão ficar com os corpos estendidos na cidade que chama Sodoma e Egito, aonde nosso Senhor também foi crucificado. Na verdade, uma outra palavra de Jerusalém, né? Sodoma e Egito, onde Jesus foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos. Provavelmente deve ser transmitido via internet, por televisão, e esses corpos ficarão 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam sepultados, de forma nenhuma. Então, os habitantes da terra vão fazer o Natal. Inclusive, alguns teólogos dizem que é o Natal do Anticristo. Olha lá o versículo 10. E vão se regozijar sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra. Né? Então, naturalmente, eles vão morrer. Agora, como são testemunhas de Deus? Diz aqui no versículo 11, que depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Esse é passado o segundo ai, vem o terceiro ai. Então, esse fato é importante nós sabermos. Por quê? Porque Deus não deixa em nenhum momento ninguém sem o conhecimento da sua palavra. Mesmo durante o julgamento dele, ele faz que as pessoas sejam conhecidas os fatos e a razão e motivos que ele está fazendo isso. Provavelmente não só eles vão fazer grandes coisas, como matar pessoas, mas também eles irão testemunhar de Deus. E essa é a razão porque eles foram mortos, porque eles serviam a Deus. E o anticristo não quer que ninguém que sirva a Deus venha a viver eternamente, de forma nenhuma. Ele está sempre a destruir. Um outro fato importante é a Babilônia. Ah, eu não respondi a pergunta. Quem serão essas duas testemunhas? Eu tenho aqui uma lista. Segundo a citação que está aqui, podemos dizer que, Moisés... Elias, porque ele, na verdade, ele que matou 2 vezes umas centenas de soldados com fogo do céu. Bom, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Primeiro, para Deus existe alguma coisa impossível? Não. Moisés morreu? Morreu. Por quê? Porque seu corpo foi sepultado, inclusive em Judas fala que Satanás competia com o corpo, a respeito do corpo dele, com o arcanjo Miguel. Mas tem 2 pessoas que não morreram. 2 pessoas que não morreram. Uma foi Enoque, e a outra foi Elias. O fato de alguém ter o poder da parte de Deus de transformar água em sangue, Deus pode conceder a cada um, que é aquele que ele quer fazer. Então, eu poderia dizer que Enoque está na lista também, Elias, Moisés, mas não dá para nós sabermos.
A Bíblia fala que é necessário que não tivesse morrido?
Não.
Não fala.
Não fala.
Eu posso...
Não fala.
Eu posso dizer o seguinte, não estou ensinando que alguém gere essa convicção, mas eu tenho comigo que seja Moisés e Elias, por causa daquela aparição lá.
Também, porque pode ser que, nesse termo, Moisés não entrou na Terra Santa, né?
Não.
Mas, no entanto, Deus quis fazer o enterro de Moisés. Ele pode fazer ressuscitar ele.
Exatamente.
Pode. Então, quem será? É um desses três.
Pelo fato de que...
Ou dois desses três, né?
Pelo fato de que está falando 2 testemunhas.
Sim.
Conhece muito bem de Deus.
Sim.
E conhece muito bem do povo Israel.
Também.
Ninguém conhece melhor o povo Israel, tratando de homem, do que Moisés primeiro, depois Elias.
Sim.
Eu acho que esses dois aí, a demanda é muito grande, né?
Muito bem. Mas vamos ficar na expectativa... Lá no céu, porque eu não vou estar aqui para ver essas coisas. A não ser que os irmãos vão estar aqui, mas eu não vou estar. Ok? Um outro fato importante é a Babilônia. Vá para capítulo, por favor, capítulo 17. Capítulo 17 do Apocalipse. Todo esse capítulo aqui é destinado à Babilônia, a descrever a Babilônia. A Babilônia, na verdade, é uma cidade em que o anticristo vai reinar por ela. Há um tempo atrás, se julgava que, segundo as escrituras, que era Roma. Até eu pensava nisso. Mas depois que surgiu outras cidades, a gente fica, porque deve ter umas três ou quatro cidades que poderiam ser assim, tá? Poderiam estar nessa lista aqui, principalmente à beira do mar, porque Roma não está. E veio um dos sete anjos, que tinha as sete taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essa palavra, muitas águas, é muitas nações. Águas aqui é considerado como nações. Ou pode ser realmente perto da água. Com o qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra embebedaram com o seu vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. Os irmãos estão lembrados que naquela estátua que eu descrevi ontem, são dez dedos. Esses dez chifres significam também dez dedos. Mas só tem sete cabeças, porque três foram cortadas. Essa descrição também está no livro de Daniel, numa determinada profecia sobre um determinado homem num período que é chamado interbíblico, em que ele realmente era considerado uma cópia daquilo que seria o anticristo. Ele fez exatamente o que o anticristo vai fazer depois. Ele é uma sombra da realidade do anticristo. Está descrito em Daniel. Então, diz aqui: a mulher estava vestida de púrpura escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundície da sua fornicação. E na sua testa estava escrito um nome, mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra, e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, significa que ela matou, né? E do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, e maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse-me: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, a besta que atrás, a qual tem sete cabeças e dez chifres. E a besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, e vendo a besta que era e que já não é, e ainda que é. Quem, aqui é o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. Na verdade, os sete montes são sete reinos. E que também são sete reis, cinco já caíram, e um já é, e o outro ainda não é vindo. E, quando vier, convém que dure de um pouco de tempo. É o anticristo. E a besta que era e já não é, e ela também é o oitavo, e é dos outros sete, vai à perdição. E os dez chifres que viste são dez reis, e ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por uma hora juntamente com a besta. E esse tem o mesmo intento, entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Estes combaterão com o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles chamados, e eleitos e fiéis. E disse-me: a água que viste, aonde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Tá? Então, explicação lá do versículo 1. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão a desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e o seu reino dê a besta até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, uma dessas cidades que eu vou citar agora, possivelmente será a Babilônia, a futura, que será considerada a cidade do anticristo. Ok? Temos aqui uma lista. Primeira delas, Dubai. Segunda, Xangai. Terceira, bom, aí fica na dúvida se realmente é o que está na Índia ou que está ali na Indonésia. Ainda fica na dúvida, né? Não pode ser Sydney na Austrália, que se bem que está ali próximo, mas possivelmente também está na lista. Mas eu ficaria com pelo menos duas, Dubai e Xangai. Ok? Essas duas pelo menos. São cidades à beira do mar, aonde se tem todo tipo. Agora, o que eles estão fazendo em Dubai é inacreditável. É algo, assim, assustador. Eles vão ter tudo que imaginar. Ela vai ser a cidade mais opulenta do mundo, vai ser Dubai. Estão gastando bilhões e bilhões de dólares lá. Então, possivelmente, será uma dessas duas, pelo menos. Ok? É uma sugestão, não é uma indicação de que eu já sei que será, mas tudo indica que é uma indicação. Não será nenhuma outra da Europa, será uma dessas duas possivelmente, ok? Possivelmente, não é afirmação convicta não, porque as coisas podem mudar, mas tudo indica que caminha para isso. Tanto é, os irmãos estão cientes de quando será a Copa em 2024? Aonde será? Os irmãos sabem?
Dubai.
Fiquem de olho nisso. É? Fiquem de olho nisso. Bom, esses são alguns fatos. Eu não sei se tem alguma outra coisa, além daquilo que nós já mencionamos por cima, não com tanta profundidade. Quem sabe os próximos ou um ou dois anos, podemos estudar realmente na sequência, passo a passo do Apocalipse, porque é uma conferência, não tem o objetivo de explicar com detalhes tudo, mas dar um pano de fundo. E aí nos sobra no final desse período, além daquilo que caíram as estrelas dos céus, além do que o céu será reduzido o tempo de claridade, além disso, sobra então a batalha de Armagedom. Então nós vamos falar sobre essa batalha. Só que antes de iniciar a batalha, irmãos, não dá para iniciar a batalha sem aquele que vai batalhar com eles. Porque na verdade, Jesus Cristo precisa voltar. Ok? É necessário que ele volte. Porque se ele não voltar, não tem como batalhar. Por favor, vá para o capítulo 19, Apocalipse, versículo 11. E nós vamos ver Jesus Cristo vindo. E depois nós vamos retornar para a batalha. Diz aqui: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos, vejam só isso aí, irmão. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Irmãos, olha a diferença desse cavalo branco com aquele que está no capítulo 6, totalmente diferente. E ainda diz mais: e estava vestido em uma veste tingida de sangue, em sangue, e o nome, como se chama, é a palavra de Deus. E seguiam os exércitos nos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Irmãos, fazer uma pergunta aqui. Pelo menos essa você vai saber. Quando você for arrebatado, qual é a roupa que você vai ganhar?
Linho branco.
Linho branco?
Fino.
Fino e puro. E aí vem a segunda pergunta: quem está sobre esses cavalos que estão vindo com Jesus Cristo?
A igreja.
A igreja.
Os mártires.
Hã?
Os mártires.
Talvez, pode ser. Porque na verdade os que se converteram na tribulação e morreram não faz parte da igreja, mas vão ter linho fino branco também. Sim. Mas eu quero que os irmãos saibam que os irmãos vão voltar com Cristo. Se você acha que quando você for ao céu e vai ficar a eternidade lá, tem que lembrar de uma coisa: você vai passar lá 7 anos, que vai parecer um período até relativamente muito mais do que isso, mas nós vamos voltar para essa terra toda deformada e vamos assistir, como diz, de camarote, né? Essa luta que vai ocorrer ali. Porque diz aqui, olha: e seguiram os exércitos dos céus com cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco e puro. Versículo 15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, como está em Salmo 2. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Ok, ele está falando sobre isso aqui, sobre pisar em uvas. O que, quando você pisa em uvas, elas, né, se rebentam e soltam o seu sumo, soltam a sua parte interior, ou seja, elas deformam. E o manto, no manto da sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou em grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis, a carne dos tribunos e a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos sobre eles que assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, essa é a batalha de Armagedom. Agora, a descrição mais plausível está em Apocalipse capítulo 14, versículo 14, que diz assim: Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Ainda tem uma descrição mais exata. Também está em Mateus, que a gente vai ver em Zacarias: e olhei que uma nuvem branca se assentando sobre a nuvem, semelhante a filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando em grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Essa é a colheita da terra. É um simbolismo aqui, dizendo que haverá essa grande guerra. Ok? Como diz aqui no próximo versículo 19: e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até ao freio dos cavalos, pelo espaço de 1260 estádios. Ou seja, no Vale de Megido vai estar essa multidão. Lembra aquele exército de 200 milhões? Vai estar aqui. E Deus virá e vai pisando como se pisem uvas. As pessoas vão se desmanchar, provavelmente, tudo. E o sangue vai ficar na altura, como se fosse na altura de um freio do cavalo. Então é 1,5 metro, 1,20 metro, 1,40 metro. Tudo vai ser um vale cheio de sangue. E adivinha quem vai ser convidado para banquetear? Águias aqui são os abutres. Vão comer tudo ali. E isso vai descer até a altura, como diz aqui, de 1.600 estádios. Esse sangue vai correr. Essa é a batalha. Jesus Cristo vem e vai, primeiro encontro, mas ele não vai pisar na terra. Porque, segundo a palavra de Deus, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai rachar esse Monte das Oliveiras. Ok? E ali então, quando ele rachar, Zacarias, capítulo 14, por favor, vamos lá. Zacarias, é um dos últimos livros da Bíblia ali, antes de Malaquias, Zacarias, do Velho Testamento, Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Quando Jesus Cristo, após, como se pisando no lagar, mas ele não pisa, ele mata todas aquelas pessoas, porque provavelmente eles vão estar atirando contra o Senhor vindo em seus exércitos. Então, versículo 14, capítulo 14 de Zacarias, versículo 1 diz assim: eis que vem o dia do Senhor em que os despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste no dia do terremoto do rei Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá que naquele dia não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Será um dia meio que
penumbra.
Mas a luz de Jesus Cristo vai iluminar tudo. Então, quando ele pisar, ele matar essas pessoas, ele virá para o Monte das Oliveiras, vai pisar e vai rachar o Monte das Oliveiras. E o povo vai fugir por ali. Então, tudo indica que aí é a volta de Cristo e a batalha de Armagedom se completa. Tem outros textos como Joel, capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler só para os irmãos. Joel, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Jonas não, é Joel. Um momento só, irmãos. Joel, capítulo 3, versículo 9. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espada e as vossas enxadas e lançai as vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. O Senhor faz descer ali os seus fortes. Suscitem os gentios e subam ao vale de Josafá.
Vale de Josafá é o mesmo nome para o vale de Megido.
E ainda diz: pois ali me assentareis para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, também tem a ver com a profecia. Naquela época, eles leram isso aqui, eles não entendiam nada. Não dava para entender. Não tinha o contexto do Apocalipse. Agora, eles têm e sabem todas essas coisas. E nós sabemos também. Só que aí, irmãos, nós vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 20. 19, perdão. Apocalipse capítulo 19. Estamos quase encerrando essa parte. Apocalipse capítulo 19. No versículo 19. Depois que acontecer isso, é uma sequência após a outra.
esses finais aqui. Então, a batalha de Margedon, a volta de Cristo, a batalha de Margedon, o Monte das Oliveiras, e aí tem um detalhe aqui.
E a besta e os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra naquele dia, estavam assentados sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta. Então, o anticristo e o falso profeta foram presos. Versículo 20, capítulo 19. E diante dele fizeram sinais, e que os enganou, os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Esses dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
Irmãos, eles não foram lançados no inferno, eles foram lançados no lago de fogo. São os dois primeiros visitantes no lago de fogo.
Este lago de fogo, onde é? Não sabemos ainda. Saberemos, com certeza. Mas Deus colocou esses dois lá primeiro. E ainda diz versículo 21. E os demais foram mortos com espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes.
Ainda falando sobre a batalha de Armagedom. Naquele dia, então, o falso profeta e a besta foram lançados no lago de fogo.
Esse lago de fogo, só adiantando aos irmãos,
é exatamente quando houver o trono branco, todas as pessoas virão para cá. O inferno vai se levar até Deus. Deus vai julgar e vai julgar todos novamente no lago de fogo.
Quem for ao inferno não tem retrocesso de salvação. Uma vez no inferno, diretamente para o lago de fogo. Não tem retrocesso. Irmãos, eu acredito que hoje nós paramos por aqui, porque amanhã nós daremos continuidade à última parte relacionada ao 1000 anos na terra e o novo céu e nova terra. Nós vamos ver alguns capítulos em Ezequiel e vamos ver também o Apocalipse 20, 21 e 22, que fala sobre esses últimos acontecimentos. Ok?